Bom dia a todos e a todas, cumprimentando os senhores conselheiros, corregedor Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, senhores conselheiros Dr. José Carlos Oliveira Filho e Dr. Rodomarque Nascimento, estendendo os cumprimentos ao secretário-geral Dr. Etélio Carvalho Prado e a todos os servidores que dão suporte necessário para a efetivação desta reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Inicialmente, eu quero registrar que o Procurador-Geral Machado Neto encontra-se em Brasília participando da reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e estava tudo certo de ele retornar no dia de ontem, para presidir a sessão do Conselho Superior, como também do Colégio de Procuradores. Todavia, houve um imprevisto e, ao chegar em Guarulhos, ele perdeu a conexão para vir para Aracaju e teve que pernoitar em Guarulhos e só retornará hoje pela manhã. Daí que é o sentido que eu estou presidindo esta sessão. Havendo número legal, declaro instalado a sexta reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, no dia de hoje, 30 de março de 2023, às 8h30. A pauta consta do seguinte: item 1.2, leitura e discussão e votação e assinatura da ata da quinta reunião ordinária ocorrida no dia 16 de março de 2023. A ata, como os senhores bem sabem, foi previamente encaminhada a Vossa Excelência e eu coloco em discussão. Não havendo qualquer objeção, em aprovação, não havendo qualquer senão, declaro por conseguinte aprovada por unanimidade. Na ordem do dia consta a matéria referente ao item 2.1. Comunicação formulada pelo promotor de justiça, Dr. Rivaldo Fria dos Santos Júnior, através do expediente eletrônico GED número 2027-0163-00032-2023-24, acerca do declínio de atribuição do procedimento administrativo número 22-2101-0052. Item 2.3, é uma mera comunicação apenas para os senhores conselheiros. Item 2.3, comunicação formulada pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Ricardo Machado Oliveira, através do expediente eletrônico GED, acerca do arquivamento do inquérito civil PROEGE, em virtude do ajuizamento de ação civil pública. Item 2.4, comunicação formulada pelo excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Adson Alberto Cardoso de Carvalho, através do expediente eletrônico GED, acerca de arquivamento de inquérito civil PROEGE, em virtude de ajustamento de ação civil pública. De 2.5, comunicação formulada pela excelentíssima promotora de justiça, doutora Thalita Cunegundes Fernandes da Silva, através do expediente eletrônico GED, acerca de arquivamento de notícia de fato, PROEGE, em virtude do ajuizamento de ação civil pública. Item 2.6, comunicações referentes. Faço a ressalva. Muito obrigado, doutor Etero. Item 2.6, comunicações referentes. 2.5, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados constante do referido item. Apenas para ciência e conhecimento de todos os senhores. 2.5, retornando por um arquivo da nossa parte, consta do item 2.5, também comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos relacionados nos termos do artigo 46, parágrafo único da resolução 8/2015 do Conselho Procurador de Justiça, PROEGE citados constante do referido item. Retornando ao seguimento da pauta, no item 2.6, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados no referido item. 2.7. Diz respeito à apreciação e discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis a seguir discriminados. Consta no gabinete número 1 da relatoria do conselheiro José Carlos Oliveira Filho, os itens 1 a 7 pela homologação. Coloca em discussão o item aprovado por unanimidade. O item 8, conversão e diligência, também em discussão. Não havendo objeção, aprovado por unanimidade. Passando para imediato para o gabinete número 2, da relatoria do conselheiro Dr. Rodomax Nascimento. O item 10, pela homologação, coloco em discussão. Não havendo objeção, aprovado por unanimidade. Faço uma observação que o item 9... Pois não, doutor Rodomax? Pois não.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça em Exercício, doutor Ernesto, meus cumprimentos. Eminente Corregedor do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, doutor Jorge Murilo. Eminente Conselheiro, doutor José Carlos de Oliveira Filho. Eminente Secretário-Geral deste Conselho e Secretário-Geral do Ministério Público, o digno doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior. Quero aqui manifestar os meus agradecimentos às servidoras e servidores que nos propicia a realização dos trabalhos desta reunião. Senhores, inicialmente eu queria agradecer à eminente doutora Conceição Figueiredo pelo período que aqui me substituiu neste colendo conselho. Como nós sabemos, da excelência dos trabalhos e da expertise e da experiência da eminente colega doutora Conceição neste conselho. Então, meus agradecimentos à eminente colega. Senhores, eu, como já foi apregoado por Vossa Excelência, a Presidente, já fui acompanhado pelos demais pares, o item 10, né? E no tocante aos votos aqui apresentados pela eminente colega doutora Conceição Figueiredo, eu as encampo em sua integralidade. É assim como eu faço o encaminhamento.
Ok, doutor Rodomax, muito obrigado. Então, dando continuidade, consta no gabinete 2 os itens 9, 11 a 13 da lavra da conselheira substituta, doutora Conceição Figueiredo Hollenberg, pela homologação, que foi encampado pelo titular, doutor Rodomax Nascimento, que eu coloco em discussão. Não havendo objeção, declaro aprovado. Consta o item 14, conversão em diligência, da lavra também da conselheira substituta, Conceição Figueiredo, encampado da mesma maneira pelo conselheiro titular Rodomax, doutor Rodomax Nascimento. Em discussão, aprovado por unanimidade. Indo agora, dando seguimento à pauta, um gabinete 3 da relatoria deste que vos fala, consta os itens 15 a 18 pela homologação, que eu coloco em discussão. Nada mais havendo em objeção, declaro aprovado. Partindo para o gabinete da Corregedoria Geral, da relatoria do nobre corregedor Dr. Jorge Moreira Seixas de Santana, consta os itens 19 a 22 e 24 pela homologação. Coloca em discussão. Não havendo objeção alguma, declaro aprovado. Consta o item 25, homologação com recomendação. Não havendo objeção, aprovado por unanimidade. O item 26, conversão em diligência. Não havendo objeção, declaro aprovado. E consta o item 23 da relatoria do anterior corregedor-geral Eduardo Barreto Dávila Fontes, que eu só pergunto e indago do senhor corregedor-geral atual.
Em Campa. Bom dia a todos.
Passo a palavra de imediato.
Gostaria de dizer que em Campa a manifestação desse procedimento oriundo da relatoria do Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes.
Muito obrigado, doutor Jorge. Em discussão, não havendo objeção alguma, declaro aprovado. Dando seguimento, o item 3, comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 26 de janeiro de 2015. O item 4, comunicação de homologações monocráticas de arquivamento com base nos assentos número 2, 4, 5, 5A do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 21 de março de 2012, assento número 13, de 26 de agosto de 2014, assento número 24, datado de 25 de março de 2020. Consta nesse item procedimento preparatório de inquérito civil PROEJ 82-2201-0022, com referente ao assento 24-2021. Ciente a todos e prosseguindo na nossa pauta da reunião desta manhã, consta o que ocorreu. E de mande ato eu já faço franqueando a palavra a qualquer conselheiro. Com a palavra, conselheiro corregedor, Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana.
Renovando os cumprimentos, eu gostaria de fazer um... serve até como orientação. Gostaria de consultar os senhores conselheiros sobre, por exemplo, eu tenho me deparado com alguns procedimentos nas correições, que o promotor instaura um procedimento administrativo, PA. E aquilo ali, às vezes, passa mais de ano e ele não instaura inquérito civil. Eu gostaria de saber dos senhores o que é que os senhores entendem sobre duração de PA, procedimento administrativo. Se ele tem um tempo para ser concluído, ou esse ele pode ser renovado seguidamente, sem instauração de inquérito civil. Eu tenho me deparado com ele em algumas situações, nas correções, e confesso que me surgiu essa dúvida. Eu gostaria de...
Em algumas
promotorias recorrentes.
Essa tramitação excessiva no prazo não está razoável. Não tem motivação para tanto tempo. Ou você concluir o PA ou convertê-lo. Eu vou aguardar aqui a...
Agora, doutor Adalmar, apenas a título de ilustração. Eu encontrei numa determinada promotoria o promotor, assim, com uma resolutividade em um alto padrão de resolutividade. Mas o que é que ocorre? Ele instaura o PA e dá a solução ao problema. Ele dá a solução ao problema, né? Por exemplo, um equipamento público que está abandonado. Ele chama a prefeitura bota e ativa o equipamento público, certo? Um prédio público, e dá a sua destinação. Ele, às vezes, demora mais de um ano, mas resolveu o problema. Agora, a questão que me vem é o seguinte: e aí ele arquiva o PA. E aí ele arquiva o PA. Mas veja, será que ele não tá furtando o colégio? Na verdade, é o termo, né? É assim: não está olvidando de levar a conhecimento do conselho para controle esse procedimento, já que o PA se arquiva sem o conselho sindicar? Essa é a pergunta que fica.
Doutor Jorge, doutor Rosa Marques, depois eu queria depois dar uma fala.
Me parece que houve situações similares que o senhor está se comportando aí em Lagarto.
Eu não vou citar o nome porque...
Porque é um fato, porque chegou a deliberação deste conselho. Eu estou falando, é um fato concreto que foi submetido à apreciação deste conselho enquanto eu substituto. E foi enfrentada essa matéria.
Qual a solução foi dada?
Não, foi o que ele, o promotor na época, não estava mais. O promotor substituto foi, identificou e deu prosseguimento. Então, essa é a informação que eu tenho, por quê?
Converteu o inquérito.
Não, devolvemos ao promotor.
Eu sou meu próprio espaço. Permitido.
Pois não, pode.
Essa questão do lado, mas tem razão.
Da promotoria, né? Não estou falando em nome, nem. Mas houve um caso concreto.
Caso concreto.
Aqui em deliberação, enquanto eu substituto.
Existem situações de procedimento administrativo e de inquérito civil. Por exemplo, políticas públicas é procedimento administrativo. Aí foi detectado que em sede de procedimento administrativo havia o objeto de inquérito civil. Aí o promotor que sucedeu transformou e pediu e comunicou ao conselho isso aí. Foi isso que aconteceu. Mas no caso que o senhor está perguntando é sobre o prazo.
O prazo.
O prazo está previsto na resolução 08/2015.
Agora eu pergunto.
Do PA. Exatamente.
Doutor Jorge.
Agora parece que pode renovar.
Para qualquer mudança, aí doutor.
Eu pergunto, não seria bom, porque o senhor na corregedoria está conhecendo atentamente, em loco, a realidade, está entendendo? Real, a própria realidade em retrato preto e branco, sem nenhuma coloração nem nada. Veja bem. E não custa nada. O direito não é estático, o direito é dinâmico por natureza, uma resolução, uma determinação, uma norma. Por que não o senhor fazer uma solicitação, endereçada inclusive ao próprio procurador-geral, presidente do Conselho Superior, para que fosse reexaminada a matéria em função disso? E o senhor que está indo na ponte e está deparando com várias situações. Obviamente, o senhor preocupado com o dinamismo.
E como os relatórios de correção
obviamente
depois são submetidos ao Conselho Superior, eu queria proceder respaldado pelo Conselho.
Olha, obviamente, e o Conselho está para isso, para dar suporte
decidir à própria promotoria. Decidir por esse caminho sem um respaldo do Conselho. Então a questão de leva.
Prazo do PA.
Sinto já.
Pode ser prorrogado
e quando for necessário. A gente não pode. Se está normatizado já, tem que ter outra norma para substituir.
Desde quando motivadamente?
Motivadamente.
É
a 8/2015.
Um ano, né?
Um ano,
prorrogando por tantas vezes que for necessário.
Exatamente.
Eu confesso que eu fiquei meio confuso.
A preocupação de Vossa Excelência deveras pertinente, está entendendo? O senhor, eloso como sempre, está entendendo? E vai verificar. Longe, porque o intercâmbio de informações, claro. Tudo.
Vossa Excelência está hoje. Eu nunca participou do conselho, é a primeira vez na qualidade de corregedor. Isso é bom, para que haja essa informação
tá
coletiva.
Está tendo contato na ponta mesmo.
E a situação que está existindo, foi posta em observação. Eu acho salutar, parabenizo pela sua iniciativa.
Me associar ao conselheiro Rodomar Nascimento e parabenizar a Vossa Excelência por essa preocupação, que deveras louvar.
Parece simples, mas não é.
Mas não é, deveras louvar, porque visa o quê? É o aprimoramento da instituição. E, não obstante Sergipe ser pequeno territorialmente, mas uma promotoria de uma cidade completamente pode ser diferente da outra, tá entendendo? Veja bem tudo. Então vamos analisar, tá entendendo? Eu passarei, inclusive, ao despachar com o doutor Machado quando voltar,
eu, tá entendendo? Antes da sessão eu ia conversar com
ele. Tá entendendo? Veja em tudo.
Perdeu o voo,
vou
né?
perder o voo também tá tudo. Mas é deveras importante, tá entendendo? A gente pode até se reunir, tá entendendo? Ou se eu fazer verbal, mas depois por escrito, tá entendendo? Agora, se tem normatizado, obviamente que só poderá ser modificado com outra norma. Vossa Excelência falou no caso concreto da comunidade.
Participei do julgamento aqui.
Pronto.
É. Doutor Rodolfo. Eu na qualidade substituto.
No conselho do que nós, obviamente.
Experiência.
Experiência.
O fato é que eu confesso que fiquei intrigado. Eu digo, rapaz, e aqui? Como é que eu me posiciono? Reuni a equipe, estamos discutindo lá e eu vim trazer essa questão.
Isso é importante, está dizendo, é importantíssimo.
Sobre esse tema. A procuradoria já apresentou proposta à comissão, já.
Está na comissão. Olha, a informação de Júnior é importante, está dizendo, é bom. Ô Júnior, e prima e passo para todos os conselheiros, sabe, dizendo, é pronto? É lógico, está dizendo.
Mas esse cara aí, de procedimento administrativo, em quero seguir.
Procedimento administrativo.
De Júnior também?
Eita.
De Júnior também? Não, o que ele mostrou
agora? Segundo ele, sim.
Procedimento.
É um projeto de alteração, parece.
E já está na
já tramitando na comissão.
Na própria comissão. Quer dizer, então, está sendo observado.
Eu fiquei assim perplexo, porque é o seguinte, eu também não quero tolher a capacidade do promotor de ser proativo. Eu não quero burocratizar a rotina. Mas eu também não posso descumprir a norma, tanto que eu disse ao colega. Eu digo, olha, veja, tem dia. Em termos de resolutividade, show. Agora, ele está se perdendo da forma.
É.
A forma. E aí ele reagiu, falou, estou mais assim, eu não vou ter condição de resolver nada, porque com o inquérito civil é para apurar a responsabilidade. Ele, não necessariamente. Mas eu acho que tem um momento em que você precisa de dizer que ruim, porque senão. Tudo vira PA e não se leva nada ao crivo do conselho.
Eu
fiquei preocupado com isso, né?
Não só trouxe a matéria para quem de direito mesmo, tá entendendo?
O arquivamento do procedimento sumário, do procedimento administrativo do PA é cientificado o conselho.
É.
Apenas
cientificado.
Pode ter uma promotoria só o PA.
Lógico. É sinal.
O que eu disse é isso.
Senão fica cômodo.
O inquérito civil, 50 PA.
Nesse caso específico, se o número de PAs instaurados era.
São grandes.
Só um dos.
Aí
o negócio.
Tem
alguma rotina aí que não está sendo observada.
E aguçou.
Porque cada caso é um caso, né?
Claro.
Tudo. Agora. O número excessivo de PAs é não querer, a priori, me desculpe.
Mas a matéria já está sendo.
E não seja do conhecimento do conselho.
Da comissão,
quando é um ou dois, a depender da situação, é razoável.
Tem que explicitar isso, viu, Pretel, na resolução.
Olha,
fiscalização de políticas públicas, PA, bota lá expressamente. Porque isso orienta a corredoria e o promotor. O promotor disse, não, eu estou indo.
E o conselho também.
E o conselho também, lógico. Tirou um para o doutor.
Já foi encaminhado para a
aquela minuta de resolução.
Acho que foi salutar essa matéria aqui trazida.
É tudo.
Né?
Bastante salutar.
Porque é dessa forma que a instituição avança.
Então a resposta já está consagrada.
Eu acho que
para Vossa Excelência dizer que a matéria, inclusive, já está sendo reexaminada por quem direito, que é na Comissão de Assuntos Institucionais.
O limite de prazo, o limite temporal são 5 anos, inclusive para a PA, né, Ronaldo?
Isso,
com a nova redação.
Não, até agora não. É com a nova redação que foi dada, se aprovada.
Se aprovada, obviamente.
Se aprovada.
Será motivo de exame, está entendendo tudo.
Eu acho 5 anos excessivo. Eu acho 5 anos excessivo.
41, salvo engano, que trata do PA. Eu colocaria mais um item. Não sei se
a resolução
que
você. Mas virar para aqui.
Doutor Jorge, Vossa Excelência, como corregedor, podia fazer.
Pode.
Doutor Jorge.
Eu
acho que a gente inovaria integrando a norma.
Doutor Jorge.
Fecharia a lacuna.
Vossa Excelência podia, na qualidade de corregedor, fazer essa sugestão à comissão.
Quando a matéria vier à plenária.
Formalizar.
Quando a matéria vier à plenária, eu vou fazer essa sugestão.
Mas por que não faz antes, doutor Jorge?
Mas porque está na comissão das funcionais.
Eu acho que isso como corregedor.
Me desculpe, me desculpe, seria o oportuno.
Entendeu, doutor Jorge? Você não acha que isso seria pertinente, não?
Acho.
Estou vendo no artigo 42.
42, 42, 43. Na parte da. O objeto do PA.
Objeto do PA. É. Perfeito, doutor Etélio.
Essa matéria já está prestes a.
Quem fica à frente disso aqui é o doutor Nilzinho. Mas eu penso que sim. Penso que sim. Saiu até a recomendação. Né? Aquela recomendação.
Não, a recomendação já saiu.
Já saiu.
A gente vai fechando essas três. Né? Inclusive, se preparando para quais são as pessoas.
Tá bom. Perfeito. Eu pergunto mais alguma matéria para ser pontuada pelos senhores conselheiros. Então, antes de encerrar a sessão, eu queria agradecer mais uma vez o trabalho desenvolvido pela conselheira substituta, doutora Conceição Figueiredo, que tão bem substituiu o conselheiro Odomax, e motivo de manifestação do conselho titular, e também dizer da satisfação da volta do conselheiro Odomar Nascimento após o período de férias ao nosso convívio no Conselho Superior e ao Colégio de Procuradores. Então, nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, lamentando a ausência justificadíssima do Procurador-Geral Machado Neto, declaro encerrada a presente reunião
do dia de hoje. Okay, doutor.